Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz, participa do Rádio Câmara de hoje, fala do retorno das sessões ordinárias e também avalia as perspectivas e trabalhos da Câmara para este ano de 2019.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Muito bem, uma ótima tarde. Sexta-feira, 1º de fevereiro de 2019. Nosso convidado do programa de hoje é o vereador Alexandre Cruz, presidente da Casa Legislativa. Boa tarde, Alexandre.
Muito boa tarde, meu querido Guto. Prazer estar aqui retornando à Rádio Câmara em especial. Quero cumprimentar todos os queridos daqui da Nova Friburgo AM, na pessoa do técnico, do nosso Paulinho, né? Quero cumprimentar a Valesca, cumprimentando ela, eu cumprimento todos os meus demais assessores. E um abraço muito especial, mas muito especial mesmo, no desejo de um excelente ano a toda a querida população de Nova Friburgo.
Muito bem, registrando a presença da Valesca Vargas, que é assessora de comunicação da presidência, está aqui com a gente no estúdio. Bom, Alexandre, como é que foram aí os festejos de fim de ano, Natal, Ano Novo, junto com a família?
Olha, correria, nós não paramos em janeiro, diga-se de passagem, eu tirei agora nessa última semana de janeiro 5 dias para sair com a família, mas nós trabalhamos normalmente na Câmara, até porque tinha um ano, né, iniciando, tinha compromissos da presidência, nós fomos reeleitos, diga-se de passagem, terça-feira é a posse da eleição da mesa diretora. Sim. A eleição foi em novembro, mas a posse agora na primeira sessão ordinária. Então nós vamos estar aí reforçando toda a mesa diretora, o presidente, e também dando posse aos novos concursados que tomarão posse nesse dia 5 juntamente conosco.
Serão quantos concursados?
6.
Dessa vez serão 6.
Sim.
Aí faltam, ficariam poucos agora para mais 3.
4.
Para assumirem as vagas. Muito bem. Bom, a Câmara esteve nesse período que a gente chama de recesso, mas vale lembrar que este recesso é apenas das sessões ordinárias da Casa. Como você acabou de dizer, trabalhou direto durante esse período, então paramos desde 17 de dezembro.
Olha, Hugo, Guto, eu estou muito realizado pelo trabalho que foi feito durante esse mandato, não é? Agradecer mais uma vez à população, a forma carinhosa e respeitosa que tem me recebido, e agradecer aos vereadores que me reconduziram por mais um mandato como presidente da Casa. Né? Então isso se faz necessário com as mudanças que haverão. Hoje nós tivemos uma grande reunião com todos os vereadores, eu estou indo ao Ministério Público agora, né, fazer o trabalho de tudo aquilo que foi discutido. Então a Casa está evoluindo, a Casa está dando passos importantes. Isso se deve ao comprometimento dos vereadores, dos funcionários e daqueles que querem realmente que nós possamos fazer um parlamento diferente nesse grande momento que hoje há no país, com a mudança toda que está havendo na política brasileira, que é muito bom para o crescimento do país, do Estado e das cidades.
Bom, terminamos o ano sem a TV Câmara. Como é que anda o processo de licitação?
A licitação vai ser dia 12, não é? A gente fez uma coisa muito clara, estava marcado para dia 30, mas houve um problema na documentação e será no dia 12. Então eu acredito que aí até o final do mês já tenha a TV Câmara funcionando, mas as pessoas podem participar lá através do site da Câmara para ver, acompanhar, e sem mais, aqueles que puderem estar pessoalmente lá no plenário acompanhando, né, o parlamento de perto e acompanhando o que cada vereador está fazendo dentro do seu mandato. É um convite especial que eu faço aqui à população de Nova Friburgo, que não deixe em momento algum de participar, daqueles que puderem acompanhar o trabalho de cada vereador.
Bom, no último programa de 2018, em 21 de dezembro, que nós fizemos, falamos de mudanças a serem implementadas na Câmara, no prédio, enfim. Muitas coisas a serem feitas?
Sim, nós estamos aí, fizemos aquela reestruturação agora, essa nova entrada dos funcionários também dependeu disso, mas obviamente a gente não para, a gente vai querer que o parlamento continue na mesma linha que está. Eu disse que no dia que eu assumi, que eu fui eleito, reeleito presidente por unanimidade, diga de passagem, quero agradecer aos vereadores mais uma vez, que nós íamos continuar trabalhando a todo vapor, que não íamos acomodar porque fomos reeleitos, pelo contrário, era mais um motivo
continuar,
né, de dar continuidade ao que foi feito e criar novos mecanismos que a casa possa avançar. nós vamos continuar com a agenda de visitas, vamos continuar trabalhando para que a casa possa ser um parlamento forte e que, acima de tudo, que o cidadão seja respeitado.
Bom, na sequência disso tudo também teremos a volta das sessões itinerantes, demais sem projetos da casa, nenhuma, como Escola Legislativa, Câmara Jovem, enfim, tudo isso está de volta. Bom, esse ano também marca as costuras, as articulações políticas entre partidos, visando assim as eleições municipais de 2020, que parecia longe, mas já está aí, 2020 está perto, que a gente já está no 19, então está bem pertinho da gente, já começam as articulações, né?
Muitas articulações, ano que vem um ano eleitoral, hoje está tomando posse aí os novos deputados estaduais, os novos deputados federais, né, os senadores da República, então é um momento importante dessa mudança que houve no Brasil, e nós vamos começar a sentir esse termômetro político no meio do ano. Nós assumimos aí, temos aí 30 dias do governo do Jair Bolsonaro, temos 30 dias do governo do Witzel, mas sem o parlamento, não é? Sem a Assembleia Legislativa e sem o Congresso Nacional. Então nós vamos poder fazer uma avaliação desses governos, de tudo que está para acontecer, no segundo semestre. Então acho que daí realmente começa já a esquentar a temperatura para as eleições de 2020, quando Nova Friburgo e todos os municípios, né, os 5.570 municípios de todo o país irão eleger novos vereadores e novos prefeitos.
Bom, você disse que a primeira sessão, na próxima terça-feira, dia 5, vai ser para a posse, né, da mesa diretora. Como fica também as eleições das comissões permanentes da Casa?
As comissões, a Câmara amadureceu muito. Eu não tenho dúvida que os vereadores vão ter o entendimento de como foi feito nos dois primeiros anos, dos vereadores, principalmente aqueles que querem presidir as comissões, que sejam comissões atípicas, que eles possam realmente desempenhar um papel. Não adianta ser só presidente da comissão por dizer que é. Né? Então é importante isso, eu acho que esse contexto vai ter. Vamos fazer reuniões antes da votação, como foi feito nas demais, para que seja uma coisa muito bem elaborada e que fique bom para todos, mas que, acima de tudo, que nós não possamos parar a agenda da casa, que tem funcionado plenamente, ainda mais agora com os novos concursados. Um desses vão ajudar unicamente nas comissões. Então isso vai ser muito importante para o andamento ainda mais dos trabalhos.
Bom, falamos também no último programa sobre o novo concurso que vai abranger várias áreas.
Sem dúvida nenhuma. Esse ano eu estou focado nessas novidades para a próxima legislatura. É focar em elaborar um novo projeto de concurso público, de nova TV Câmara, para não passarmos o que temos passado aí, sempre essa burocracia, vai fazer licitação e uma pendenga aí interna muito grande, é lamentável, mas é, né, porque é um grande contrato. Mas então nós vamos fazer com que no próximo ano nós possamos ter de fato a TV Câmara da Câmara Municipal. Um canal aberto, com uma agência publicitária, mas acima de tudo tendo o seu canal próprio.
Bom, a gente não poderia deixar de falar sobre a tragédia lá de Brumadinho, Minas Gerais.
Como é uma tragédia, não, um crime. Situação? Um crime que eu não vejo como tragédia. A tragédia aconteceu em Nova Friburgo. Uma tragédia causada pela natureza. Lá foi um crime. Um crime que se perdeu vidas, que se perdeu animais, né, a fauna, a flora, e nós estamos aqui vendo nada acontecer. O fato da empresa dar 100 mil para cada família, isso não resolve. Isso não traz a família de volta, não traz o ente querido de volta. Isso aí hoje pela manhã eu estava vendo nos jornais, né, e me chocou muito da forma porca, economia porca, com que essas empresas, que só pensam no lucro, vêm fazer essas represas e não têm uma manutenção e sempre optam pelo mais barato. Não seguem as normativas que tem que ser feitas da parte de engenharia. Então, eu aqui nem sou muito fã, mas quero admirar e dar o meu abraço à procuradora Dodge, porque ela realmente está sendo firme, uma das poucas autoridades que eu tenho visto no país que tem sido firme com as ações junto à Vale. Isso tem que acontecer, porque é inadmissível que a gente veja aí. E olha, não vamos nos iludir, Eu tenho aí, acompanhando pelos jornais, essas pessoas que ainda estão desaparecidas dificilmente vão achar os corpos. São 15, 16, até 20 metros. Chega lugar que chega a 30 metros, né, de lama que já está secando. Então é lamentável isso. Agora, eu acho que falar em tragédia, não, eu acho que é um crime, mas acima de tudo, tragédia, volto a repetir, aconteceu em Friburgo, causado pela natureza. O que é criado, causado pelo homem, não é tragédia, é crime. E lá foi um crime em massa. Foi um crime em massa. E não é a primeira vez. E não é a primeira vez que a Vale faz esse tipo de coisa. Exatamente. A febre amarela que se espalhou pelo estado do Rio e Minas Gerais se deu causada, lá os técnicos falaram, por Mariana, pela quantidade de sapos que foram mortos. O mosquito se proliferou e os macacos foram mortos, e assim começou aquela banda. E agora, estamos mais próximos de novo de Minas Gerais. Então tudo isso acontece, é um crime ambiental, mas acima de tudo, além do crime ambiental, vem as famílias. Inúmeras famílias que foram direcionadas pela falta de compromisso, da ambição, né, daqueles que realmente não tiveram comprometimento. E o presidente da Vale agora vem aí colocar uma fitinha preta na lapela, como se isso fosse resolver. Não, eles agora têm que ficar atentos com as outras empresas, com aquilo que eles ainda têm ainda, para que, olha, é primeira, segunda, a terceira é demais. É demais. Agora, isso aí realmente Nova Friburgo se mantém solidário, a Câmara de Vereadores, né? Porque as vidas que se foram, infelizmente, as cenas que nós temos visto ainda na televisão e nas redes sociais é lamentável. Mas eu não considero, volto a repetir, tragédia. Para mim foi um crime.
Falta mais fiscalização,
sem dúvida nenhuma.
Os órgãos competentes.
Não é fiscalização, porque no momento que se tem ali a empresa e não se faz a vistoria, eles próprios. O dinheiro que ele vai pagar agora aí, 100 mil para cada família, eles poderiam ter contratado técnicos, não é? Para lá atrás ver se realmente poderia mudar. Hoje eu vi uma técnica, eu não sou engenheiro, mostrada hoje de manhã por um jornal, que era para ter ser feito, que alguns países já fazem. Mas não, infelizmente, primeiro é o capital.
Complicado. Bom, para a gente já terminar, como é que foi o encontro com o Carlos Eduardo? Se confirmou aquela emoção de avô? Eu vi uma foto bonita no Face.
O Carlos Eduardo.
O menino é bonito.
É uma chegada para mim um pouco que assustadora. Por que assustadora? Porque você ser avô aos 47 anos, não é? Você vê que você passa a lembrar que você começou a vida muito cedo. Não é? Então não é que eu sou muito novo, não. Eu comecei a vida cedo. E eu fico feliz porque é a continuidade do meu nome, é a continuidade da minha história. É um menino, isso aí. A minha filha veio morar aqui, a outra, ela e o marido, né, que morava em Vitória também, e a que o do neném ficou lá, que eu espero que em breve venha para cá também. E isso para mim é eu reconhecer que eu venho envelhecendo, que eu estou amadurecendo. E isso faz parte do ciclo.
No bom sentido,
isso, pelo contrário, não me entristece. Me faz agradecer a Deus toda a oportunidade que ele me deu sem eu merecer. De eu poder hoje presidir o Legislativo, de eu ter tido uma história política com essa cidade, do povo ter sido generoso comigo. Nova Friburgo foi muito generosa comigo ao longo dos meus mandatos. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer aí vários setores da administração pública. Então isso para mim, junto com a minha família, que foi a que mais sofreu nesse período, para mim é um motivo de alegria e de reconhecimento e de agradecimento a Deus por eu estar vivo e por ele poder dar continuidade da minha geração, da minha vida através de filhos e netos.
Legal.
Muito bom. É a continuidade da vida.
Você já está na terceira geração.
Terceira geração.
Quarta pelo seu pai.
Tá vendo? Então isso é obra de Deus.
Eu costumo dizer, Deus é fiel nessa situação.
É obra de Deus.
Começa a ver.
A engenharia, a física e a ciência não podem explicar.
Não pode explicar. Bom, amanhã marca também a data de aniversário do bispo diocesano de Nova Friburgo, Dom Ednei Gouveia Matoso.
A quem eu quero aqui mandar um grande abraço, para saúde, prosperidade, que Deus, Nossa Senhora, o cubram de bênçãos, para que ele possa continuar aí com seu pastoreio junto todos da diocese, os 19 municípios que abrange Nova Friburgo, as 55 paróquias que abrange a diocese, os 3 vicariatos, vicariato sede, vicariato norte, vicariato litoral, né? Dizer da admiração, do carinho, do respeito, que eu conto com as orações do senhor bispo, para que possamos fazer uma boa administração, mas que roga a Deus amanhã, que roga a Deus amanhã para, pela sua vida, né, para a sua saúde e pelo seu pastoreio.
A gente também deseja muitas felicidades ao bispo Dom Ednei na sua vida de um modo geral. E para a gente terminar, Alexandre, fazer um trocadilho aqui, primeiro fim de semana do segundo mês do ano de 2019. Deixa para a gente então uma mensagem, principalmente para a nossa população.
Olha, primeiro eu quero aqui desejar sorte aos novos deputados. Né?
Sim, que todos assumem hoje, né?
Tanto os deputados estaduais como deputados federais, é o Senado da República, principalmente ao nosso Estado.
Sim.
Segundo, eu quero aqui lamentar muito o não retorno do deputado Conte, que optou por ser candidato a vice. Será uma lacuna na política do Estado do Rio de Janeiro, principalmente no que tange à área de educação, turismo, né? Indústria. Deputado Conte fez muito por Nova Friburgo, parceiro de 12 anos, que a quem eu respeito muito, tenho um carinho, uma gratidão muito grande. Então dizer que é o momento para nós de reflexão. Mas eu tenho certeza, como eu falei no discurso lá com ele, que ele não está dando um adeus, está dando um até breve. Ele vai organizar o partido em toda a região, todo o estado do Rio, mas dizer o quanto eu aprendi com ele e da lacuna que vai hoje ter no estado do Rio de Janeiro, a falta né, do Conte Bittencourt como deputado, do seu caráter, do seu quilate, do que ele representou na Assembleia durante esses 16 anos.
E essa lacuna lamentada, foi lamentada por vários partidos, vários, várias pessoas.
Sim, vários setores.
Lamentaram.
Universidades, essa, Estado. Exatamente.
Todos lamentaram muito. Bom, então deixa para a gente uma mensagem aí.
Olha, primeiro eu quero dizer que o programa, eu cheguei atrasado, porque estava em agenda, nós temos uma reunião, como eu falei agora, no MP, mas dizer da alegria desse retorno, nós já estamos trabalhando, mas agora oficialmente, né, dizer que contem conosco, vamos trabalhar, trabalhar cada vez mais por essa cidade, que eu amo de paixão, dizer que o nosso compromisso será sempre com a população, mesmo agradando a uns, outros não, não é? Entendendo aí algumas lacunas das mídias sociais, das redes sociais, principalmente daqueles que se fazem atrás da mídia e falam o que querem, não é? Mas dizer que nós vamos estar aí com esse canal aberto, a prova disso é que convido a população a denunciar, a dar sugestões, a projetos de lei, ligando para a Câmara no seu novo canal, no 0800-022-2241. 0800-022-2241. Esse é a nossa ouvidoria, é o nosso Disque Câmara, que você poderá falar gratuitamente de um celular, de um aparelho fixo, de um orelhão, sem desistir, que eu não vejo mais por aqui. E nós estamos à disposição. Esse é o caminho que a Câmara tem de estar diretamente com a população. E o caminho mais, né, real é você, cidadão, você que está aí do outro lado nos ouvindo, nos cantões, nos rincões de Friburgo, né, no interior, na roça, né, nas casas, nos bairros, nos distritos, visitar a Câmara, conhecer a Câmara Municipal e conhecer o trabalho do seu vereador. Isso para nós é o maior prazer. É prazeroso para um vereador, para esse presidente, quando ele vê a casa cheia, quando ele vê que a população está acompanhando de perto o trabalho do Legislativo Municipal. Então, a vocês o nosso convite e a alegria de tê-los conosco na Câmara Municipal, que é a casa do povo.
Muito bem. Alexandre, muito obrigado por sua participação aqui com a gente hoje no Rádio Câmara, e a gente vai se ver por aí, né? Com certeza, mais esse ano.
Eu que agradeço, desejo a todos um bom ano, quero agradecer aqui a você, ao Paulinho, a Valesca, por esse momento. Um abraço muito especial ao querido povo de Nova Friburgo, a minha alegria, a minha gratidão desse retorno. Contem conosco e, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe a vida de vocês, excelente final de semana e vamos juntos, cada vez mais, reconstruir Nova Friburgo. Um abraço.
Bem, obrigado, Alexandre, obrigado, Valesca, pela presença, a você que nos ouviu. Tivemos então a participação no Rádio Câmara de hoje do presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz, falando então do fim do recesso parlamentar e também sobre o retorno das sessões ordinárias, além de avaliação das perspectivas e trabalhos da Câmara para este ano de 2019. A gente fica por aqui. Nosso próximo encontro fica marcado então para quarta-feira que vem, sempre à 1 da tarde. Uma ótima tarde a todos, um excelente fim de semana e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 17h30.